Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado.
Nesta madrugada manhã, o nosso pregador é o reverendo Ozias Corrêa. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ele é o nosso vice-presidente do Sínodo Sul do Brasil. Reverendo Ozias Corrêa, a palavra está com o Senhor. Deus o abençoe.
Queridos irmãos e irmãs, eu quero ler dois textos, tá bom? Fiquem tranquilos que eu não vou passar do tempo não, tá? O primeiro texto é Mateus capítulo 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 12, que diz assim, Mateus capítulo 2, do verso 1 ao 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e vimos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Outro texto que é paralelo a esse aqui, é o capítulo 2 de Lucas, a partir do verso 8, apenas até o verso de número 14, que diz assim, capítulo 2, verso 8 a 14, de Lucas. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Eu quero compartilhar com cada um dos irmãos e das irmãs é um assunto que tem a ver com esses dois textos, queridas irmãs. O assunto é bastante simples, mas que ele envolve os dois textos. Adorado pelos estrangeiros e perseguidos pelos seus. Adorado pelos estrangeiros e perseguido pelos seus. Primeira lição que eu quero transmitir aqui para nós é o contexto histórico-político nos dias do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia dos reis Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. As palavras "em dias do rei Herodes" expressavam a essência da crueldade do terror, queridas irmãs e queridos irmãos. Herodes era conhecido Herodes Magno, né? Talvez pudesse ser interpretado como sendo Herodes o Grande. Fez muitas coisas admiráveis na condução dos negócios do Estado, mas infelizmente foi egoísta, trapaceiro e assassino, tirano e criminoso. De origem, ele era um idumeu, grosseiro, que ganhava o pão pela espada e que odiava o povo de Israel. A dinastia heróica dos Macabeus foi destronada, destruída por ele. Ele fez executar pelo imperador em Roma o último Macabeus, Antígono. Depois, conquistou com a ajuda dos romanos a cidade de Jerusalém, causando dentro dela um horrível banho de sangue. Depois assassinou seus rivais, um após outro. O povo judeu detestava, odiava Herodes profundamente. Não é por menos, né, queridas irmãs e queridos irmãos? Então, esse é um contexto histórico que, dentro desse texto, é importante a gente conhecer, né? De fato, parecia ter chegado o tempo em que o cetro era afastado de Judá, isto é, parecia que a bênção de Jacó seria totalmente e convertida em maldição, e Israel iria ao encontro de sua total ruína e definitiva. Essa descrição é suficiente para ilustrar para nós a breve e tão carregada frase que diz o texto: "em dias do rei Herodes". Duas aplicações para essa realidade, queridas irmãs e queridos irmãos. Primeira delas: da mesma forma como Deus, soberano, preparou tudo e todas as coisas para o nascimento do Messias, Jesus Cristo, o mesmo Deus e Pai está preparando a segunda vinda de Jesus Cristo, que virá em poder e grande glória, nunca visto pelo ser humano. Então nós vivemos essa época esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e certeza nós temos que ter, queridas irmãs e queridos irmãos, que com certeza o bondoso Deus está preparando este mundo já há um bom tempo para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda lição: nós vamos ver que, assim que Jesus nasceu, nós vamos ver aqui algumas reações a respeito do nascimento de Jesus. Então, a segunda lição é a seguinte: temos primeiro a reação de Herodes, uma reação de ódio e de hostilidade. Herodes tinha medo de que esse menino interferisse em sua vida, sua posição, seu poder e sua influência. A gente vê isso lá no versículo de número 3 do capítulo 2 de Mateus, que diz assim: tendo Herodes, né, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Versículo 7, nós vamos ler da seguinte forma que o texto nos fala: com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Versículo 13, que nós não lemos, diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E o verso 16: vendo-se iludido, no caso Herodes, né? Pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos em todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então percebam bem aqui que o próprio texto mostra a violência e o ódio e a hostilidade que esse homem tinha a respeito do nascimento de Cristo Jesus, que ele se sentiu ameaçado, né? Uma coisa diabólica, com certeza, querendo destruir o próprio Senhor Jesus Cristo. E quantas famílias ali sofreram com essa loucura que esse homem cometeu, né? Achando que nisso iria destruir o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda menino, bebê. Portanto, a sua primeira reação instintiva foi eliminá-lo. Isso é Herodes, né? Ainda há os que estariam muito contentes se pudessem destruir a Jesus Cristo, porque nele vem aquele que interfere em suas vidas. Querem fazer sua própria vontade. E Jesus não permite. Por isso gostariam de matá-lo. O homem cujo único desejo é fazer o que deseja nunca estará disposto a receber a Jesus Cristo. É impressionante, queridas irmãs e irmãos, como o nome de Cristo Jesus incomoda as pessoas, não só nos dias de que Cristo nasceu, o Verbo encarnado, mas nos dias de hoje, em pleno século XXI, de tantas luzes, tanta tecnologia, tanta ciência, tanta situação importante que nós vivemos, né? Vivemos um século de luzes, podemos assim chamar, em todos os aspectos, mas de trevas espirituais. Jesus Cristo continua sendo rejeitado por muita gente e odiado por muita gente. Não é à toa que muitos odeiam a própria Igreja de Cristo Jesus, né? O cristão é alguém que deixou de fazer sua própria vontade e que dedica a sua vida a fazer o que Jesus deseja. Nós desejamos isso. Nós desejamos, como crentes em Cristo Jesus, negar a nós mesmos constantemente, que é a própria palavra de Jesus: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O verdadeiro crente em Jesus, aquele que já nasceu de novo, ele procura fazer isso o tempo todo: negar a si mesmo, pegar a sua cruz e continuar seguindo os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A terceira lição que eu quero transmitir aqui: temos a reação dos principais sacerdotes e escribas, uma total indiferença. Eles não se interessam pelo assunto. É interessante nós olharmos aqui no texto do capítulo 2 de Mateus, quando Herodes mandou chamar aqui os escribas e sacerdotes, né? Você vai ver isso só no verso 3 e 4. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Impressionante que eles sabem exatamente as profecias bíblicas a respeito do Messias. Eles responderam para Herodes: em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apascentar a meu povo Israel. Por isso que eu coloquei o tema que, adorado pelos estrangeiros, mas perseguido pelos seus. Sacerdotes e escribas aqui representa praticamente todo o povo judeu, que foi totalmente indiferente a respeito do nascimento de Cristo Jesus. Estavam tão ensimesmados em suas disputas sobre o ritual do templo e suas discussões legais e jurídicas, que simplesmente desconheceram Jesus. Ele não significou nada para eles. E ainda hoje, infelizmente, há quem está tão ocupado em seus próprios assuntos que Jesus Cristo não lhes diz nada. Impressionante, nos dias que a gente vive hoje, a igreja continua pregando a beleza de Cristo, falando quem é Jesus, etc., tudo aquilo que nós já sabemos, que todo mundo que está nessa plataforma sabe, mas muita gente nesse país, muita gente nas nossas cidades, muita gente pelo mundo todo não quer saber de Cristo Jesus. Estão preocupados com a sua própria vida. Ainda pode propor a aguda pergunta dos profetas: não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Nós vemos esse texto lá em Lamentações, capítulo 1, versículo de número 12. Uma outra lição, que é uma outra reação, é a reação dos três magos, ou sábios, que pode resumir-se em duas palavras, queridos irmãos e irmãs: reverência e adoração. Desejam pôr aos pés de Jesus os presentes mais nobres que puderam trazer. Quando qualquer ser humano toma consciência do amor profundo de Deus pelo pecador, em Cristo Jesus, não pode menos que sentir-se arrebatado pela maravilha da resposta amante e louvor. Quem fala isso é William Barclay, quando ele faz um comentário a respeito desse texto. Os sábios do Oriente, queridos, apenas aqui uma explicação que é importante para nós. Ninguém sabe dizer quem foram esses magos. Os seus nomes, o seu país de origem, nos foram ocultados. Somos apenas informados que eles vieram do Oriente. Não sabemos dizer se eram caldeus ou árabes. Também não sabemos se eles aprenderam a esperar em Cristo, informados por pessoas da tribo de Israel que foram para o cativeiro assírio ou por causa das profecias de Daniel. Eram convocados como conselheiros do rei em todos os negócios importantes do Estado. Pertenciam à principal nobreza do país e gozavam da dignidade de príncipes. Por isso a tradução feita por Lutero foi exatamente de sábios. Quando se fala de magos, né, traduzido para o nosso português, nós temos uma imagem bem diferente de mago, de magia, dos dias de hoje, né, queridos? Mas nesse sentido aqui do texto, na verdade, eles eram sábios, né? Eles viviam muito próximo dos reis. Mas não tem grande importância, amadas irmãs e amados irmãos, saber quem foram, se eram apenas três ou mais, mas sim as instruções que recebemos pelo relato das Escrituras. Eles demonstraram que pode haver verdadeiros servos de Deus nos lugares onde menos esperamos encontrá-los. O Senhor Jesus conta com muitos servos secretos, como aqueles sábios antigos. A história deles é parecida com a de Melquisedeque, de Jetro ou de Jó. Cremos que o veremos na glória com o Senhor Jesus Cristo. A graça divina não se limita a lugares e a famílias. O Espírito Santo pode conduzir almas aos pés de Cristo sem a ajuda de meios externos. Muitos estão caminhando para o céu, ou já lá estão, sem que a igreja saiba como eles ouviram a respeito da salvação. Isso não significa que estamos isentos do testemunho e da pregação do Evangelho de Cristo. Esses versículos também nos ensinam que nem sempre são aqueles que desfrutam dos maiores privilégios religiosos, no caso como sacerdotes, como os escribas e outros, que mais honram a Cristo. Poderíamos pensar que os escribas e fariseus estariam entre os primeiros que se apresentariam em Belém, assim que se espalhou os rumores do nascimento do Salvador. Porém, não foi isso que aconteceu, mas uns poucos estrangeiros vieram de muito longe para adorá-lo. E não é à toa que o Espírito Santo inspirou o apóstolo João a escrever lá no capítulo 1 do Evangelho de João, verso 11: Veio para o que era seu e os seus não receberam. Quão lamentável é o retrato da natureza humana, queridas irmãs e irmãos. Muitas vezes isso tem acontecido hoje com vários cristãos que estão muito perto dos meios de graça e não dão o real valor a Cristo Jesus. Negligenciam o meditar, o guardar e o praticar das Escrituras. E para estar encerrando aqui, a visita dos pastores. Pastores que viviam nos campos foram os primeiros homens a receber a notícia do nascimento de Jesus Cristo. Normalmente, o nascimento do filho de um rei, há festas e muita pompa, muita celebridade, né, queridos? O nascimento do Príncipe da Paz foi feito a um grupo isolado, em meio à noite e sem qualquer tipo de pompa ou ostentação mundana. Os pastores eram pessoas que viviam ao redor de Belém. A vida deles, na maioria das vezes, era no campo, cuidando das ovelhas. Eram pessoas simples, não eram estimados pelas pessoas. Uma profissão que não tinha nenhum valor ou consideração. O anúncio do nascimento do Messias prometido não foi dado aos poderosos, aos escribas, aos fariseus, aos sacerdotes ou a qualquer nobre da época, mas sim àqueles que eram desprezados pela sociedade. A proclamação do anjo foi: Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Tiago, capítulo 12, verso 5. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de novo nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Os pastores louvam a Deus depois da preciosa notícia, mas quem primeiro dá louvores a Deus são os anjos. A conclusão é a seguinte, queridas irmãs e irmãos: os grupos distintos louvam e adoram a Deus pelo nascimento de Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o Salvador, o Messias. Os sábios do Oriente, os anjos louvando a Deus de forma perfeita, os pastores de forma simples e humilde rendem glórias a Deus. Algumas aplicações para a minha vida e para a vida dos irmãos e das irmãs. Primeiro, este é o encanto universal de Jesus. Ele não se restringe a nenhuma etnia. Terceira aplicação, ele trouxe aos pastores em seus campos, em suas rotinas de trabalho e aos sábios do Oriente. Quarta, ele ainda age atraindo pessoas de todas as culturas. Quinto, e isso é uma das mais convincentes evidências de que Jesus é o Salvador do mundo. A Igreja de Cristo deve continuar a anunciar que Jesus Cristo já veio e deseja salvar aqueles que creem e que em breve voltará. Que Deus nos abençoe.
Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado. Um programa SAF Hora Online na Madrugada. Realização, Confederação Nacional de SAFs.